passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Direito é mudança. É o constante ajuste das leis com a nova realidade social, com a nova ordem jurídica. Não se pode negar o caráter dinâmico do conjunto de leis de um país, pois em cada momento histórico, os valores da sociedade se transformam, incorporando novos costumes e características. O direito processual penal é a ciência que regula o poder atribuído ao Estado no julgamento do acusado de praticar um crime. Seu objetivo principal é intermediar o conflito de interesses entre o poder punitivo estatal e o direito individual à liberdade. O nosso Código de Processo Penal foi promulgado em outubro de 1941, em plena vigência do Estado Novo, época ditatorial comandada por Getúlio Vargas. Desde então, os brasileiros viveram a Segunda Guerra Mundial, o governo militar, a Assembleia Constituinte de 1988 e viram o país ser redemocratizado. O Código de Processo Penal, no entanto, foi apenas remendado e mantém o espírito original. Está defasado. É consenso entre juristas e parlamentares de que alguns dispositivos perderam a eficácia e outros, por excesso de formalismo e burocracia, afundam a justiça na lentidão. Isso levou à convicção de que chegou a hora de mudar. O projeto que vai instituir um código totalmente novo para comandar o processo penal começa a ser examinado pelos senadores em setembro. Como se chegou ao texto proposto, o seu conteúdo e as sugestões que a sociedade vem fazendo serão abordados agora na reportagem especial para a Rádio Senado da jornalista Márcia Torelli.
Era urgente ajustar o Código de Processo Penal às novas regras e princípios da Constituição Federal, aos avanços dos direitos fundamentais do cidadão. Inúmeras convenções e tratados internacionais também deveriam ser adaptados à nova legislação. Em julho de 2008, a pedido do senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, uma comissão de juristas começou a trabalhar na elaboração de um anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. Integrada por nomes como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido, o professor de Direito Processual Penal da USP, Antônio Magalhães Gomes Filho, pelo procurador do Ministério Público Federal e professor Eugênio Pacelli de Oliveira, além do consultor legislativo do Senado Federal, Fabiano Silveira, a comissão trabalhou por quase 8 meses. Em abril deste ano, o resultado chegou às mãos do presidente do Senado, José Sarney, que o apresentou à Casa em forma de projeto de lei, para que fosse submetido à sociedade por meio de audiências públicas e sugestões via internet. A relatoria ficou com o senador Renato Casagrande. As novidades trazidas pelo novo Código são inúmeras e começam pela mudança no modelo do processo penal. O antigo, chamado inquisitório, foi substituído pelo modelo acusatório, que, segundo o consultor do Senado, Fabiano Silveira, pode assegurar maior imparcialidade no julgamento do acusado de um crime.
No modelo acusatório, há uma divisão de tarefas, ou seja, nenhum invade a competência do outro. Ministério Público, juiz, advogado, polícia, esses atores processuais participam de um mesmo processo, de uma mesma atividade processual, mas cada qual com uma função específica. Então, cabe ao juiz julgar, ao Ministério Público acusar, à polícia investigar com a colaboração ou supervisão do Ministério Público e o advogado do acusado produzir a defesa. Num modelo inquisitorial, que é um modelo contrário ao modelo acusatório, o juiz acaba assumindo algumas funções de investigação, de produção de prova, ou seja, acaba invadindo a competência que seria do Ministério Público. Isso tem repercussões importantes na hora de julgar. Se o juiz assume tarefas investigativas, se o juiz assume durante a instrução processual, que é quando se produz prova no processo, se ele assume a posição de dianteira, de tomar a iniciativa de produzir a prova que vai condenar a pessoa, a imparcialidade, que é um requisito fundamental para a validade da decisão judicial, ela fica comprometida. Então, um modelo acusatório, como há uma definição melhor dos papéis, uma definição mais estável, mais clara dos papéis de cada um desses atores, se busca favorecer ou assegurar a imparcialidade do magistrado.
Essa divisão de tarefas propiciou a principal inovação do novo código, o chamado juiz das garantias, que vai atuar apenas na fase de investigação de um crime. Ele vai controlar a legalidade de todos os passos da investigação criminal e fazer com que as garantias fundamentais do cidadão submetido a inquérito não sejam invadidas. Quando, por exemplo, o Ministério Público precisar de uma interceptação telefônica ou mesmo da prisão do acusado, caberá ao juiz das garantias autorizá-las. Outro magistrado, sem ideias preconcebidas, seria então o juiz do processo, o responsável pela sentença final. Renato Casagrande explica as vantagens do novo procedimento.
Há um espírito nessa proposta de deixar o juiz fora o juiz de garantias, para garantir o direito dos envolvidos e do investigado, especialmente, e garantir o direito a todo instrumento de investigação. Fora isso, a ideia, de fato, é deixar o juiz como juiz mesmo, no conceito exato da palavra, que ele possa julgar com isenção. Há uma certeza de que o juiz demandado vai avaliar solicitações feitas para que haja complementação de investigação. Então, o juiz tem uma função, mas a garantir que haja uma investigação eficiente e garantir o direito das pessoas que estão fazendo parte deste processo. Mas o objetivo, claro, é que, de fato, nós possamos estabelecer uma relação direta entre polícia judiciária e o Ministério Público. Esse é um princípio colocado no código que nós queremos, de fato, tentar fortalecer.
Outras inovações importantes do novo Código de Processo Penal são a determinação de prazos rígidos para a detenção de acusados antes da condenação e 11 novas opções de medidas cautelares. Para o professor Eugênio Pacelli, relator-geral da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do anteprojeto do Código de Processo Penal, isso na prática pode desafogar as prisões brasileiras. A questão passa a ser tratada com mais consciência e responsabilidade.
Toda a sociedade convive com duas possibilidades, de justiça e de injustiça. Então, muitas vezes, nós temos inocentes presos e muitas vezes temos também culpados soltos. Então, o que a gente quer fazer é diminuir a crença popular de que a prisão seja a grande solução dos problemas. Nós queremos, na verdade, que a prisão seja reservada para crimes mais graves, para pessoas que realmente causam um dano muito maior. Então, você com isso evita a banalização da prisão como sendo aquela resposta que o poder público quer dar à sociedade. Olha, nós estamos agora aumentando as penas, nós estamos agora criando isso, aquilo, e passa uma falsa sensação de segurança. Na verdade, a nossa preocupação é manter a existência do cárcere como necessidade, mas nos casos mais graves, controlando a necessidade de alguém ficar preso. Porque que a sociedade não duvide, as pessoas que vão presas, elas sofrem violências inevitáveis. Então, isso pode trazer de volta uma pessoa muito mais violenta do que entrou. E isso é uma preocupação que todos os países do mundo estão tendo. Não é nenhuma novidade do Brasil. Mas, de fato, o Código trata da questão com muito mais responsabilidade. Pessoas que são presas inicialmente em flagrante são esquecidas, sobretudo os pobres. São esquecidos no cárcere, ninguém toma conta deles. Então nós agora estamos exigindo que o juiz reavalie a necessidade da prisão. Apenas isso. E dando outras opções, porque o juiz de hoje no Brasil, ao contrário do mundo inteiro, o juiz não pode fazer nada, a não ser prender. Ou prender ou soltar. Então quando você institui várias outras alternativas, você já tem aí um modo de esvaziar o cárcere de pessoas que não deveriam estar ali por não serem perigosas ou oferecer grande risco à sociedade.
Mudanças nas regras para o Tribunal do Júri também estão entre os pontos importantes do projeto do novo Código. Sobe de 7 para 8 o número de jurados. Com isso, evita-se que um réu seja condenado ou absolvido pela diferença de apenas um voto. Se der empate, o placar absolverá o réu. O voto sobre a culpa ou inocência do acusado continua secreto, mas os jurados podem conversar antes da decisão. Outra novidade é que o projeto simplifica as perguntas dirigidas pelo juiz aos integrantes do júri, a chamada quesitação. Eugênio Pacelli comenta essas mudanças.
Em relação ao tribunal do júri, nós fizemos uma modificação sensível para que nós tenhamos menos discussão, menos recursos sobre quesitação, por exemplo, é uma questão técnica, mas era fonte de intermináveis recursos de nulidade de processo por eventual descumprimento das regras de quesitação. Então nós terminamos com a quesitação. Nós estamos trazendo para o júri brasileiro o que é utilizado no mundo inteiro. Ou seja, os jurados decidem pela absolvição ou pela condenação, sem ter que responder se agiu assim ou assado. Enfim, nós simplificamos o procedimento do júri. Teve uma preocupação de maior tranquilidade das decisões. Por quê? Porque uma pessoa ser condenada por 4 votos contra 3 deixa sempre uma dúvida sobre o acerto desses 4 votos ou o erro desses 3 votos. Então a gente estabeleceu o número de jurado de 8 e a condenação só por maioria, ou seja, 5-3. Isso dá uma margem de maior convencimento, de maior certeza quanto à decisão. Mas que ninguém se iluda. O júri norte-americano, por exemplo, tem que ter unanimidade para condenar. Então nós não estamos criando nada de impunidade, nenhuma regra de impunidade. Pelo contrário, nós estamos permitindo uma maior confiança nas decisões.
O projeto também quer limitar a apresentação de recursos a apenas um em cada instância do judiciário. Na prática, esse instrumento passaria a ser permitido em apenas 3 ocasiões. Para Eugênio Pacelli, o principal avanço nesse campo é que o habeas corpus volta a ter a função original, prevista na Constituição, de proteger o cidadão de uma ameaça concreta ao direito de locomoção. Não poderá mais servir como recurso e muitas vezes, segundo ele, ser usado para protelar as decisões judiciais.
Uma coisa tem que ficar clara, que nenhuma sociedade, em lugar nenhum do mundo, espere que as legislações resolvam os problemas sociais. É claro que nenhuma lei vai resolver problemas graves. Se nós temos um juiz para julgar, para cuidar de processo de 100 mil pessoas, nós temos mais dificuldades do que teríamos se tivéssemos 5 juízes, por exemplo. O Brasil já padece desse mal de recursos humanos. Faltam pessoas, faltam magistrados, faltam tribunais. O que o código faz, e nesse ponto ele é um ganho muito grande, é agilizar, diminuindo a necessidade de recursos. Assim, por exemplo, o habeas corpus, que não é um recurso, mas se transformou em recurso no Brasil, nós disciplinamos agora de tal modo que ele só caiba quando tiver alguém com risco de prisão ou preso. Isso vai diminuir o movimento de habeas corpus nos tribunais de um modo, assim, devastador. E o que, que se ganha com isso? Ganha em agilidade, porque as pessoas, embora possam recorrer de outro modo de determinadas decisões, não vão se animar a fazer exatamente porque não vão ter ganho nenhum com esse recurso. Então, há um desestímulo sim, no manejo de recursos.
Você está acompanhando o especial A Reforma do Código de Processo Penal. No próximo bloco, conheça as críticas e sugestões ao projeto de entidades ligadas à área do direito e as respostas a esses questionamentos.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.